As emissoras de rádio que operam na faixa de AM, amplitude modulada, poderão migrar para a faixa de FM, frequência modulada. O decreto que vai permitir a migração das emissoras do rádio AM para o FM foi assinado pela presidente Dilma Rousseff em cerimônia no Palácio do Planalto. A medida atende a uma proposta da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. A entidade espera que 90% das mais de 1.700 emissoras AM passem a operar na faixa de FM. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Luiz Roberto Antonic, diretor-geral da ABERT. Muito bom dia, doutor Luiz Roberto.
Muito bom dia. Aliás, um belo dia foi de assinatura desse ato que é tão importante para o rádio brasileiro. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Doutor Luiz Roberto, como vai se dar essa migração das emissoras AM para FM?
Olha, vai ser feita da seguinte maneira. A partir do momento em que esse ato for publicado no Diário Oficial, a emissora de rádio já poderá entrar com o pedido solicitando a mudança da faixa de AM para FM. O rádio AM hoje ele vem sofrendo muito no mundo inteiro por conta de interferências eletromagnéticas. Essas linhas de alta tensão, controle remoto, equipamentos eletrônicos, tudo isso influencia no espectro radioelétrico e ele acaba sujando o som, sabe? A frequência que é ocupada pelo rádio AM. No FM isso acontece, mas numa escala infinitamente menor. E então é por isso que os governos dos países estão preocupados e mudando essas rádios para uma faixa de frequência maior. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos 1.784 emissoras espalhadas por todo o Brasil aí operando na faixa de AM que poderão migrar para a faixa de FM.
Agora hoje, doutor Luiz Roberto, a faixa de FM atual, que é de 88 a 108 MHz, está muito ocupada, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Brasília, por exemplo. Como é que vai se dar isso? Vai ser criada uma nova faixa de FM para que essas emissoras AM possam migrar para a frequência modulada?
Isso mesmo. Nas grandes regiões metropolitanas aqui no Brasil, eu diria assim, pelo menos em 12, 15 regiões metropolitanas, eu estou falando 12, 15 porque isso ainda não foi completo, nós teremos problema de espectro. Se você lembrar do dial do carro, o FM ele começa em 88 e termina em 108. Então, o que vai acontecer? Com a digitalização da televisão, os canais que são abaixo de 14, 13, 12, 11, esses canais ficarão vagos. A televisão digital vai ocupar só os canais de 14 até 51. Então, nos canais 6 e 7, canais 6 e 7 teremos uma ampliação da faixa de FM. Por que no 6 e 7? Porque eles ficam encostadinhos na faixa de FM. O canal 6 e 7 eles começam no 76 e terminam no 88. E o FM hoje começa no 88. Então, por eles ficarem colados, E o governo vai destinar esses canais para a rádio FM. Então, nessas cidades, vamos pegar, por exemplo, São Paulo, capital, que é o maior problema de todos, nessas cidades as rádios só vão poder migrar quando o canal 6 e 7 ficarem livres. Nas outras cidades menores, na imensa maioria dos municípios brasileiros, será possível fazer a migração de imediato. Já entra com pedido, se tiver um canal vago, o governo já vai autorizando e a rádio já pode fazer a mudança de AM para FM. Então vai funcionar assim. Se tiver canal vago, migra todo mundo de imediato. Se não tiver canal vago para todos, esperamos a liberação do canal 5 e 6 da televisão, que vai ser liberado pela digitalização.
Agora, uma rádio AM que não quiser mudar, pode permanecer no AM ou a AM vai acabar?
Não. O AM local vai acabar. Mas a rádio pode continuar operando como um AM regional, mas quem decide isso é a entidade que controla a emissora de rádio. Não há nenhuma imposição. Migra quem quer, sabe? Apenas migra quem quer. Nós achamos, aqui na Beta, fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que dentre todas as rádios, mais ou menos umas 180 no Brasil inteiro não vão ter interesse de migrar. E ainda tem uma razão econômica também, né? Porque para migrar tem que pagar a diferença da licença de AM para FM e é uma rádio nova, né? Vai ter que comprar um transmissor novo, antena nova, cabos, mesa, essas coisas tudo, vai ser uma nova emissora que vai ter que montar, né? Então tem um custo envolvido nisso. E nós calculamos que das 1.784, só 1.600 vão mudar, não é a totalidade.
Nós estamos conversando com Luiz Roberto Antonique, diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O assunto é a migração de emissoras de rádio da faixa de AM para FM. O senhor falou, doutor Luiz Roberto, da faixa nova dos canais 5 e 6, que vão ser ocupadas pelas emissoras AM, que migrarem para o FM, de 76 a 88 MHz. E o senhor falou também dos rádios dos carros, por exemplo, que vão a partir de 88. Isso significa que para sintonizar essas emissoras, nós ouvintes teremos que comprar rádios adaptados que tenham também essa frequência de 76 a 88 MHz. Seria isso?
Isso mesmo. Isso é um plano que envolve várias inteligências, né? Então, o governo, por exemplo, ele, ao mesmo tempo que ele está alterando, que ele vai mexer na faixa de frequência, vai ampliar, hoje está no 88, ele vai ampliar para até os 76, né? Ao mesmo tempo, o governo está conversando com a indústria, dando subsídios, e a indústria vai passar a fabricar receptores que operam nessa faixa. Os receptores vão mudar também, né? Então, isso vai ter um período de transição. Para essas grandes cidades que eu falei para você, que não vão migrar já, o governo vai dar um prazo de 5 anos para que essa adaptação seja feita. Nas outras, onde você tiver canal vago, nem precisa disso, porque elas vão migrar não para a faixa nova estendida, elas vão migrar para a faixa que já é existente. Então, na imensa maioria das cidades, não teremos esse problema. Mas, por exemplo, numa cidade grande, como São Paulo, que eu citei de exemplo, vai precisar fazer uma adaptação no receptor também.
Ok, então por conta disso, a rádio então pode funcionar no canal AM e FM simultaneamente para que possa não perder ouvintes.
Exatamente.
E como é que ficam, doutor Luiz Roberto, as regiões que só recebem um sinal AM por conta da distância? Por exemplo, a ABERT tem algum projeto para que essas regiões não fiquem sem rádio? Porque uma região como a Amazônia, algumas regiões do Nordeste, o ouvinte só recebe a transmissão daquele radinho AM porque o AM vai a uma distância maior do que o FM. Tem algum plano para que essas populações não fiquem sem o bom e velho rádio AM, ou pelo menos tenha uma opção para ouvir a programação de rádio?
Essas cidades que você se refere, elas não são, na maioria, não são atendidas pelo AM, elas são atendidas por ondas curtas. O governo, por exemplo, a EBC tem uma emissora espetacular em ondas curtas e elas recebem o sinal pelas ondas curtas, vão continuar recebendo porque as ondas curtas não serão afetadas. E as grandes AMs, né, temos AMs, por exemplo, como Rádio Globo, como Rádio Tupi, como Rádio Gaúcha, como Itatiaia, essas assim que são de cobertura nacional, essas vão continuar. Essas não vão migrar, essas vão continuar funcionando como estão, não vai ter alteração. E nas ondas curtas, como eu falei, também não vai ter alteração, que é o grande meio de conexão com essas localidades.
E para encerrar aqui a nossa entrevista, doutor Luiz Roberto, não podemos deixar de falar sobre a questão do rádio digital. Como é que está o cronograma para a implantação do rádio digital? Como é que a ABERT está acompanhando essa questão do rádio digital, que não está andando? Há vários anos que a caminha a passos, nem de tartaruga, digamos assim. Está bem lento o processo da implantação do rádio digital, pelo menos da escolha do padrão do rádio digital. Como é que está essa questão? Como é que a ABERT está vendo isso?
Olha, isso é um problema no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, no Japão, que é o berço tecnológico do planeta, o rádio FM é analógico. Nos Estados Unidos, eles têm 14 mil emissoras de rádio, com menos de 3 mil dessas emissoras são digitalizadas. Por quê? que isso acontece, porque para digitalizar não basta apenas que você digitalize para melhorar o som, você tem que ter um serviço agregado, porque para você digitalizar uma rádio, você vai ter que fazer uma rádio totalmente nova. E tecnologicamente, fazer a digitalização do rádio é uma questão extremamente complexa que ainda não se tem uma solução que seja 100% viável. Então aqui no Brasil não é exceção, né? Nós enfrentamos o mesmo problema que todos os outros países enfrentam e o rádio não consegue ser digitalizado, porque não se consegue definir exatamente qual seria esse padrão. Né? O Ministério das Comunicações tem aí vários estudos, tem grupo de trabalho, nos radiodifusores participam junto e nós acompanhamos atentamente com isso, mas tem que ter uma relação de custo e benefício. Ou seja, quando você digitalizar o rádio, fizer um investimento para digitalizar o rádio, a entidade, o empresário que está por trás dessa emissora de rádio, ele tem que ter uma visão de que aquilo realmente agregou valor, eu digo não monetário, mas agregou valor ao serviço que ele está prestando. Melhorar só o som não é suficiente, porque o som do FM já é espetacular. O que precisaria era ter outras coisas. Agora, por exemplo, surge uma solução que chama rádio híbrido, onde você manda pelo ar o som da rádio e pela internet as informações. Então isso aí é mais uma coisa que vem em detrimento da digitalização do rádio. Mas o governo brasileiro está trabalhando firme aí para tentar definir esse padrão do rádio digital.
Luiz Roberto Antonique, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um prazer e uma honra. Obrigado.